Muito bom dia, com um imenso pedido de desculpa, mas estava numa reunião que não consegui acabar mais cedo. E por isso vim a correr. Entretanto, enganei-me na sala, fui lá para baixo para as salas das comissões habituais. Portanto, peço imensa desculpa, mas foi exatamente por isso. Bem, vamos então à reunião de hoje, com a ordem de trabalhos que foi distribuída, a ordem do dia que foi distribuída, mas antes dessa ordem de trabalho, e por razões de grande lamento, obviamente, eu propunha que fizéssemos um minuto de silêncio em memória ao nosso colega, fazia parte desta comissão, na qualidade de suplente, ao deputado João Ateide das Neves. Portanto, propunha que, de uma forma simbólica, mas sentida, naturalmente, fizéssemos um minuto de silêncio antes de iniciar esta reunião como forma de homenagem. Se concordarem, assim o faremos. Obrigado. Faço também saber que, em nome da Comissão, endereçei as condolências tanto ao Partido Socialista quanto à família. Penso que ninguém só poria a tal e, por isso, filo em nome da Comissão. Ora, vamos então ver se recuperamos o tempo perdido, sem pressa, naturalmente, à ordem do dia. Aprovação das atas número 10, 11, 12 e 13. Foram distribuídas. Alguém tem algo a anotar em relação a alguma das atas? Ou alguma coisa que queira esclarecer, ou alterar, ou sugerir? Nada? Estamos de acordo? Podemos votar em conjunto ou votamos separadamente cada uma das atas? Podemos votar em conjunto? Muito bem. Quem vota a favor, ou melhor dizendo, quem vota contra, é mais fácil. Quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Muito obrigado. Segundo ponto, uma petição, a nota da admissibilidade dessa mesma petição, sobre o lítio, pelo chumbo da proposta do Governo de lançamento de concurso público para prospeção, pesquisa e exploração de lítio e minerais associados, com 1.494 assinaturas, certo?
Certo.
Certo, muito bem. Pronto. Claro, foi uma proposta feita à Comissão, por isso deixa-se aqui aberto algum espaço de discussão e de debate sobre esta admissibilidade, se assim o entender, se algum partido político ou algum grupo parlamentar o quiser fazer, faz favor de se pronunciar. Caso não haja, não sei se alguém se quer pronunciar sobre esta petição. Portanto, o conteúdo, a expressão dos motivos da própria petição.
Nesta fase, não seria só de atribuir o relator. Portanto, devemos pronunciar-nos sobre a admissibilidade da petição.
Sim, sim, se a Comissão aceita a proposta ou não. Portanto, tem que saber uma nota de admissibilidade.
Então, nesse caso, sem prejuízo de se... admitir a petição, obviamente, dar nota de que existem algumas situações no que diz respeito aos prazos que nos parecem estar um pouco ultrapassados. Portanto, a verdade é que a petição requer o chumbo da proposta do Governo de lançamento do concurso no âmbito do Orçamento de Estado, e a verdade é que nunca esta situação esteve na PPL do Orçamento de Estado e também a discussão na especialidade já terminou. Menciona também questões relacionadas com o programa de governo, também aprovado já em outubro, e na verdade o Grupo Parlamentar do PSD, entendendo que do ponto de vista regimental tem todas as condições para ser admitida, existem aqui estas nuances que não são de sumenos importância. E portanto, como base de trabalho até para podermos, entre outras coisas, ouvir os peticionários e também lhes expor estas situações, o que poderia fazer sentido no nosso entender seria o de ouvirmos até os peticionários aqui, se calhar não na comissão, mas no grupo de trabalho que temos para esse efeito. Também há aqui uma situação conexa que tem a ver com um conjunto de municípios que entregaram uma carta ao Sr. Primeiro-Ministro também neste âmbito, e nós se calhar poderíamos propor ouvir no grupo de trabalho quer representantes desses municípios ou um pequeno grupo que eles escolham para o representar, e estes peticionários, sem prejuízo da admissibilidade desta petição, que seguirá os trâmites normais.
Mais algum comentário ou sugestão? Faz o seu deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu é só para corroborar aqui as palavras do Sr. Deputado Bruno Coimbra e do PSD. Realmente não faz sentido que tenham existido 1.494 cidadãos que tenham assinado uma petição e que ela, por questões de ineficácia, muitas vezes, dos prazos, esses cidadãos não possam ser ouvidos pela Assembleia da República. E, portanto, acho que eles serem ouvidos num contexto do grupo de trabalho desta comissão faz sentido ouvir os seus anseios, as suas preocupações, e se calhar esse é o caminho para não para esta petição não ser absolutamente ineficaz, porque alterar o programa de governo ou a lei do Orçamento de Estado é uma impossibilidade neste momento, não é? Muito obrigado.
Muito bem. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, parece-me que a petição, pelo menos fazer este parecer, deve ser crucial. Agora, eu acho que devíamos olhar para esta questão de uma forma mais abrangente aqui na Comissão, visto que há a questão da petição, há também a questão, como disse o deputado do PSD, das cartas escritas pelos autarcas, e há também uma visita proposta pelo PS aos locais que irão a concurso, não é? Por isso, se calhar, nós devíamos era fazer um programa que conseguíssemos, de alguma forma, introduzir todos estes elementos e não andar aqui a fazer um bocadinho hoje, um bocadinho amanhã. Se calhar podíamos era reunir todos eles neste programa de visita aos locais e também da audição destas pessoas e destes movimentos que poderão estar também, que poderão ter assinado esta petição. Esta petição diz respeito realmente ao Orçamento de Estado e ao relatório, principalmente ao relatório do Orçamento de Estado, mas que já está votado, que infelizmente já não se pode alterar, mas a preocupação continua, mantém-se, não é? E por isso eu acho que deveríamos, de alguma forma, conciliar todos estes aspectos que estão a ser trazidos para cima da mesa no que diz respeito a este tema.
Muito bem, Sr. Deputado. Mais alguma opinião ou consideração queira ser expressa? Muito bem. Ouvidas algumas destas, algumas não, ouvidas todas, as sugestões foram apresentadas, convém dizer e lembrar um facto importante, que é o que nos compete fazer ao momento. Muito bem.
Sobre duas questões. A primeira, como é a primeira vez que estou aqui a falar hoje, Há um, em relação ao ponto 6, o Bloco de Esquerda deu a entrada de um requerimento, já depois de estabelecida a ordem de trabalhos, mas também para o mesmo assunto. Não sei se será de juntar hoje nesta discussão ou será eventualmente na próxima reunião da Comissão a discussão. Eu, para mim, acho que do ponto de vista de eficácia é sempre melhor juntar os assuntos e poderia ser discutido já hoje as entidades que o Bloco de Esquerda quer ouvir, por requerimento na lógica desta, também deste pedido sobre o aterro de Sobrado em Valongo. Sobre a questão da petição, eu acho que a petição não quer alterar, quer dizer, é o que lá está escrito, mas não, o objeto não é alterar o Orçamento de Estado ou o Programa de Governo. O objeto é impedir as concessões e o concurso público para a prospeção de lítio. Acho que esse aqui é mais o objeto. E atendendo ainda mais que a petição tem menos de 4 mil assinaturas, portanto não é um ponto agendável para plenário, em princípio, acho que faz todo o sentido ouvir aqui as pessoas em comissão ou em grupo de trabalho. Obrigado.
Muito bem. Sr. Deputado, em relação ao ponto 6, como fez referência, quando chegamos lá, faremos naturalmente essa observação. Atenderemos essa observação. Em relação ao que estamos a discutir, vamos lá ver, o que nos compete ao momento é admitir ou não, portanto, fazer esta nota de admissibilidade da petição. Porque, naturalmente, independentemente dos fundamentos e das razões que possam ser invocadas pela petição, é lógico que, ao nós nomearmos um relator, esse relator fará esses contactos e fará naturalmente essas diligências para ouvir os peticionários ou quem os represente. E, portanto, e nesse contexto, poderemos depois achar por bem e requerer que essa audição, portanto, possa ser feita em sede de comissão. Portanto, se o relator, inclusive, assim o entender. Portanto, competirá ao relator fazer todas essas diligências no sentido de criar condições para que os peticionários sejam ouvidos, para que se perceba muito daquilo que são as suas intenções e as suas reivindicações. Porque me parece também que, independentemente de fazer referência em relação ao programa de governo ou em relação ao Orçamento de Estado, há aqui uma questão que se mantém em aberto, que é, sem dúvida, o fundamento desta petição. E, portanto, parece-me sensato, isto em jeito de opinião, por assim dizer, vermos condições de admissibilidade desta petição e depois então fazer as diligências que são necessárias em função daquilo que o próprio relator entenda no decorrer do seu trabalho. Acham que sim? Assim poderá ser? Muito bem.
Estão convidados a assistir novamente.
Claro. Muito bem. Então estamos em condições de votar esta admissibilidade, não é? Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está admitida. Iniciativas legislativas no ponto 3.
Temos que nomear.
Tem que nomear o relator? O Partido Socialista?
O relator é deputada Joana Bento.
Pronto, deputada Joana Bento, muito bem. Eu como achei que ainda não estava decidido, por isso estava adiantado, depois iria dizer ao grupo. Mas está definido. Está nomeado o relator. Muito bem. A seguir, a distribuição por estes projetos de lei. Um primeiro da autoria do Grupo Parlamentar do PAN, promove a redução de resíduos de embalagens. Aliás, qualquer um dos três estão agrupados. Não estão nada. Isto é em relação ao seguinte. Reduzido de embalagens e o aumento de taxa de reciclagem. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Se já tem indicação, faça favor de identificar.
Deputada Joana Lima.
Deputada Joana Lima, portanto, fica como relatora deste projeto de lei, apresentado pelo PAN. Ah, pois, está bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Só uma informação que é pertinente para o caso, não é? Que está agendado, este projeto de lei está agendado para o dia 6 de março e tem que vir à comissão no dia 3 de março. Certo? Pronto, muito bem. Projeto de lei apresentado pelo Bloco de Esquerda interdita a ocorrência de voos civis noturnos, salvo aterragens de emergência ou outros motivos atendíveis. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do PCP. Poderá indicar a própria, não é? Autoindica-se. Muito bem. E informar que o projeto de lei apresentado pelo PCP, cria a Comissão de Desenvolvimento do Interior do Mundo Rural, é da competência, portanto é por conexão, e é da competência da 7ª Comissão. Tá? Quanto a isto, não há nenhuma observação. Projetos de resolução. E aqui é que sim, já estava adiantado ao serviço, aqui é que agrupamos em, portanto, segundo o tema, em conformidade com o tema, temos três projetos iniciais que debruçam-se sobre a questão da defesa do Rio Tejo e do Rio de uma forma geral. Um projeto de resolução apresentado pelo PCP recomenda ao Governo que tome as medidas de defesa do Rio Tejo. Um projeto apresentado pelo Bloco de Esquerda recomenda ao Governo que promova medidas que garantam o cadastro verdadeiramente ecológico do Rio Tejo, com informação regular às populações. E um projeto apresentado pelo PAN recomenda ao Governo a renunciação dos caudais e das situações de exceção constantes da Convenção de Albufeira. Sem retirar a individualidade de cada um dos projetos, nós poderíamos fazer uma apresentação, se assim o entendessem, conjunto, ou seja, cada grupo parlamentar apresenta o seu projeto e depois faz a apreciação na globalidade dos projetos. Faz favor.
Presidente, só
se assim entenderem.
Só uma questão. Nós aproveitámos a ausência do Sr. Presidente para ir dirimindo aqui algumas questões que tínhamos. Porque, de facto, nós estamos perante uma situação em que o projeto do PCP já foi adiado por 3 vezes e não pode regimentalmente voltar a ser adiado. Mas temos também uma circunstância de o PEV ter apresentado um projeto também que ainda não foi admitido pelo PAR, caso contrário, poderia estar incluído neste grupo de 3, seriam 4 projetos. E o próprio, mesma temática. E o PSD também tem um pronto para entrar hoje. E pelo que nós conseguimos aferir, todos são um pouco na mesma linha, portanto isto vai tudo caminhar no sentido de um texto conjunto muito fácil, um texto conjunto, exatamente. E portanto, o que nós colocámos é, estando o do PEV só a aguardar a admissão por parte do PAR, e o do PSD para entrar, seria todo conveniente aguardarmos e fazer esta discussão já com os 5 e não com os 3. Para isso precisaríamos do acordo do PCP, que atendeu simpaticamente a esta pretensão. De modo que, se o Sr. Presidente quiser colocar esta questão desta forma, eu julgo que podemos adiar este ponto. Muito obrigado.
Muito obrigado pela informação e, naturalmente, agradecer e reconhecer o trabalho árduo que fizeram neste período de tempo. E, portanto, obviamente, por a consideração, neste caso concreto, dirigindo-me diretamente ao grupo parlamentar do PCP, dado que é o que está em causa concretamente em relação àquilo que está determinado, se está de acordo com esta sugestão e se assim se poderia fazer.
Antes de mais, dizer que esta situação é excepcional e, de facto, justifica-se, porque o objetivo de fundo não fica posto em causa, mas, de facto, devemos ter atenção de não prolongar, porque isto tem ideia que desde novembro estamos para discutir este projeto e, pronto, em situações futuras procurarmos ter mais pressa, simpaticamente ou não, mas...
Dar o acordo a esta questão do Rio Tejo e, já para economizar tempo, sobre a questão dos projetos seguintes sobre o Lobo Ibérico, dar conta que o Bloco de Esquerda já deu entrada de um projeto de resolução, que é o 267, mas que nós contávamos que viesse a tempo de ser discutido hoje na Comissão, mas que ainda não desceu à Comissão e, portanto, temos que pedir o adiamento desta questão do Lobo Ibérico para a próxima semana, para o nosso projeto de resolução que já está entregue, já tem números, já tem tudo, possa ser discutido ao mesmo tempo que estes. Não faz sentido estar a discutir agora estes e na próxima semana sobre o mesmo tema.
Alguma questão em relação a esta recomendação, a este projeto de resolução?
Sim, Sr. Presidente, bom dia, cumprimento todas e todos. Dizer que acompanhamos as pretensões de fazer este adiamento para uma discussão mais alargada e, aproveitando já, também falando no terceiro grupo de projetos de resolução referentes às habitações no Mira. O PAN ia pedir o adiamento destes projetos de resolução e, comentando os motivos com os outros proponentes, entenda-se com o PST e com o Bloco de Esquerda, entendemos que estes projetos não deveriam ser debatidos na Comissão de Ambiente, que a Comissão competente é a Comissão de Economia. Aliás, sobre este mesmo assunto, o Sr. Ministro das Infraestruturas esteve na Comissão da Economia a ser ouvido há uma semana e meia, por aí, e portanto, pelo PST, pelo Bloco de Esquerda e pelo PAN, nós sugeriríamos, e portanto queremos no fundo sugerir e propor à Comissão, se houver esse acordo, que a Comissão solicite ao Sr. Presidente da Assembleia da República que faça migrar a discussão destes projetos da Comissão de Ambiente para aquela que nós consideramos ser a Comissão competente, que é a Comissão de Economia. Caso não seja aceito, o PAN pede o adiamento destes pontos.
Então, estou a ver que houve muito trabalho de bastidores neste período de tempo que antecedeu a reunião. Portanto, já aqui nunca mais chego atrasado, nunca mais, naturalmente. Mas é um trabalho positivo, sem dúvida alguma, portanto, profícuo. Mas vamos por partes. Vamos primeiro falar na questão dos projetos de resolução que versam o tema Rio Tejo, para simplificar. E, portanto, é consensual, penso eu, fazermos o adiamento da discussão destes projetos, provavelmente para a próxima reunião, dado que dará entrada tanto do PSD quanto o do PEV. Certo? E, portanto, passaríamos este ponto da apreciação dos projetos de resolução referentes à temática do Rio Tejo para a próxima reunião. Certo? Sobre isto, alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado. Portanto, este ponto está aprovado. Agora vamos ao seguinte. Segundo a opinião do seu deputado do Bloco de Esquerda, há também um projeto que versa o mesmo tema e que seria de todo importante também fazer um adiamento desta mesma discussão para depois aglomerar essa discussão de uma forma mais conjunta. Sobre isto, em relação aos partidos que neste momento têm projeto de resolução para ser discutido, gostaria de ouvir a vossa opinião, inicialmente, e depois alargar às opiniões dos restantes, naturalmente. Grupo Parlamentar do PAN, faz favor.
Concordamos, Sr. Presidente, mas eu penso que este pedido é um pedido putestativo. Mas concordamos.
Apresentou como putestativo, ou não? Posso ouvir? Pronto, então eu ouço. Do Grupo Parlamentar do PCP. Sobre esta questão, Grupo Parlamentar do PCP.
Sim, nós estamos de acordo.
Estão de acordo. Grupo Parlamentar do PEV. Sim. Também estão de acordo. Portanto, sendo assim, estamos todos de acordo e vamos acalmar a alcateia por uma semana. Né? E bem depois a discussão passará, tanto quanto possível, para a próxima semana. Próxima reunião.
Certo.
Certo? Portanto, também está decidido. Excuso-me a pôr à votação, dado que não há nenhuma posição contrária, não é? Rega do Mira. E aqui gostaria de ouvir a posição, novamente, peço desculpa, não é que não tivesse ouvido, mas não percebi exatamente qual era a pretensão pela parte do PAN em relação a esta discussão. Se não se importa.
Sr. Presidente, o projeto de resolução do PAN, também do PSD e do Bloco de Esquerda, referem-se a condições menos dignas ou indignas, se assim o quiserem, no perímetro de Rega do Mira. O conteúdo objetivo do debate não tem que ver com a atividade económica em si, com a atividade agrícola, não tem que ver com algum impacto ambiental específico também, mas tem só e apenas que ver com condições de habitação, condições de habitabilidade, cuja tutela está no Ministro das Infraestruturas e está na Assembleia da República, adstrita à Comissão de Economia. Há de estar isso mesmo, há uma semana atrás o Sr. Ministro das Infraestruturas esteve na Comissão de Economia a debater precisamente esta matéria. E, portanto, nós entendemos no PAN que estes projetos ou que a competência para debater estes projetos não deve ser, não é a Comissão de Ambiente, mas é a Comissão de Economia, pelo seu objeto específico, e por isso solicitamos que a Comissão, se assim o entender, se houver maioria para o efeito, que a Comissão peça para que este debate seja feito em sede de Comissão de Economia e não na Comissão de Ambiente. Caso não seja aprovada esta pretensão, nós pedimos desde já, putestativamente, o adiamento desta discussão.
Muito bem. Percebi a intenção. Dou a palavra aos restantes grupos parlamentares, se calhar fazendo uma ronda por todos para ouvir cada... tem a ver com esta questão.
Era para pedir o adiamento da discussão deste ponto.
Ah, então já é outra questão.
Sim, a discussão em geral, porque nós ainda temos a intenção de apresentar e, portanto, de apresentar um projeto no mesmo sentido, então pedíamos que fosse adiado e então se visse essa questão. Nós não estamos em condições ainda de fazer esse debate, por isso pedimos o adiamento.
Vamos por partes. Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Bom, a opinião sobre esta questão.
Faz-se. Obrigado, Sr. Presidente. Nós concordamos, nós também somos da opinião de que tudo o que tenha que diga respeito à habitação não deve ser discutido nesta comissão e deve passar e migrar para a sétima, que é lá que se discutem os assuntos relativamente à sexta economia, não é? À sexta... relativamente aos problemas da habitação e, portanto, eu julgo que estes projetos deverão ser discutidos nessa comissão.
Grupo Parlamentar do PSD, faz favor.
No mesmo sentido, Sr. Presidente, sendo uma questão de habitação, faz sentido que seja lá. E, efetivamente, o PAR deu-nos esta indicação, mas se lhe pudesse ser sugerida a alteração de todos os projetos, seria o ideal.
Obrigada, Sr. Presidente. Concordando com as questões aqui levantadas, eu queria relembrar que esta questão concreta levantou várias questões já na altura dos requerimentos. Nós apresentamos um requerimento aqui nesta comissão para a audição do Ministro das Infraestruturas e da Habitação e do Ministro do Ambiente relativamente a esta resolução do Conselho de Ministros, que levanta questões de habitação, mas também questões de ordenamento do território e do ambiente e agricultura, já agora, e que houve sempre um problema relativamente à definição do âmbito desta matéria, porque é, como se percebe, um âmbito bastante alargado. Aquilo que tem vindo a ser discutido é a questão da habitação e, nesse sentido, a Comissão da Economia é a comissão competente, mas eu relembro que a resolução do Conselho de Ministros abrange também questões no âmbito do ordenamento do território e do ambiente, que, aliás, penso que terá sido por isso que terá sido esse o Ministério a ter, a encabeçar, digamos assim, a resolução do Conselho de Ministros e a definir o seu conteúdo. Isto para dizer que esta comissão também não me parece que esteja de fora desta matéria e desta discussão, embora, e acho que deve estar atenta a tal, embora a questão central que está a ser discutida neste momento seja de competência habitacional. Mas as alterações que se foram feitas a partir da resolução do Conselho de Ministros, e o Bloco de Esquerda propõe precisamente a revogação desta resolução, implicam matérias ambientais e também agrícolas, de licenciamento de explorações agrícolas.
Muito bem. O grupo parlamentar do PCP, faz favor, em relação a esta questão.
Bom, de facto, equacionando estas questões aqui em dúvida, também nos parece que, em primeiro lugar, até estaria mais no âmbito da agricultura, e por isso não estamos em condições aqui de manifestar uma opinião perentória sobre esta questão, teríamos que aprofundá-la. Mas acho que isto não tem problema, uma vez que, como vai ser adiado, podíamos, tendo em conta depois o conteúdo dos vários projetos, aferir mais no concreto, porque nem todos são direcionados só para a questão da habitação, não é? Portanto, era importante ter, ter os vários em causa.
Grupo Parlamentar do CDS, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Da leitura que nós fazemos destes projetos de resolução, há aqui uma centralidade na questão da habitação e, portanto, eu diria que faz todo o sentido que isto passe para a Comissão de Economia. A semana passada, como foi aqui dito pelo deputado André Silva, houve um requerimento do PAN para que o Sr. Ministro pudesse lá e dar esclarecimentos em relação a esta mesma matéria e, portanto, não faz sentido que a discussão destes projetos aqui no âmbito da Comissão de Ambiente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Creio que ouvi todos os grupos parlamentares, não ficou? Não. Duas questões se levantam e se colocam perante esta situação, que é, por um lado, o adiamento da discussão dos projetos de resolução, e essa parece-me ser mais ou menos consensual. Por outro lado, é se é ou não dada indicação ao PAR que estes projetos de resolução deveriam ser discutidos e analisados no âmbito da 6ª Comissão. Portanto, e aí não me parece haver propriamente uma unanimidade de posições, pelo menos pelo que fui ouvindo, e como tal, coloca-se-nos aqui uma questão, que é, nós podemos estar a votar um adiamento de algo que não vamos discutir. Portanto, eu acho que era importante definirmos exatamente o que é que nós temos para fazer ao momento e no imediato. Se acharmos por bem que esta situação seja um bocadinho mais analisada dentro dos grupos parlamentares, se é ou não de considerar que ele deva ser entregue à 6ª Comissão, ou deva ser sugerido entregar à 6ª Comissão, e que já não implique sequer a discussão aqui na nossa Comissão, ou se nós temos como posição a discussão dos projetos no âmbito da nossa Comissão. Portanto, eu, tentando fundir as duas posições, sugeria, somente isso, nada mais, que na próxima, isto não é estar a alargar os prazos e a despachar, por assim dizer, mas que na próxima reunião tivéssemos uma posição sobre isto, ou seja, ou achamos e consideramos que é de propor ao PAR, independentemente da consideração que possa ter, que deva ser objeto de discussão da 6ª Comissão, ou então estamos em condições de o discutir no âmbito da nossa Comissão e fazemos-o na próxima reunião. Não sei se me fiz entender ou se estou a complicar um pouco mais. Faz favor, Sra. Deputada.
Eu vou só tentar, se calhar confundi em vez de clarificar as coisas. O âmbito, quer dos projetos de resolução, quer dos requerimentos, é habitação. Ou seja, a centralidade, como aqui já foi dito, é no âmbito da habitação. O que eu estava a querer alertar é que me parece que as restantes comissões envolvidas nesta questão, principalmente a da agricultura e a do ambiente, que é esta, e que também tem competências, eu lembro desde já, do ordenamento do território, que também tem muito que se lhe diga para as questões da habitação, devem estar envolvidas nestas decisões, digamos assim, e neste desenvolvimento. Porque a resolução do Conselho de Ministros implica, e se ela for revogada, implica questões a nível agrícola e a nível ambiental, que me parece que as comissões que acompanham as devidas matérias devem estar a par. Isto cada grupo parlamentar, com certeza que fará dentro das suas, dos seus grupos. Mas concordo com a proposta de que a matéria versada é a matéria mais relevante de habitação e que será a 6ª Comissão a acompanhar. Isto para ficar claro que o Bloco de Esquerda concorda que estes projetos transitem, digamos assim, para a 6ª Comissão.
Só tentando sintetizar isto, basicamente parece, tirando a questão do PCP que julga que esta matéria carece, no seio do seu grupo parlamentar, ainda de uma mais cuidado à reflexão, há três projetos do PSD, do Bloco e do PAN, e todos estes três grupos parlamentares são do entendimento que isto é matéria da competência da 6ª Comissão e que estes projetos devem transitar para lá. Sendo certo que o que nos transmitiu a Sra. Deputada Maria Manuel Rola é que, efetivamente, há conexão com esta Comissão e haverá também com a Comissão de Agricultura. Mas essa figura está prevista, como ainda há pouco falámos, em relação à Comissão do Desenvolvimento do Interior e do Mundo Rural, sendo que há conexão connosco e a competência é da 7ª. E, portanto, parece-me bastante óbvio o que é que nós podemos fazer e decidir desde já, tirando a questão de eventualmente haver aqui um adiamento protestativo desta situação toda por parte do PCP. Tirando isso, estamos em condições de decidir.
Sr. Deputado Alma Ribeira, faz favor.
Se calhar acho que não fui clara, tendo em conta esta interpretação do Bruno. É que nós não estamos em condições de definir se é de agricultura ou economia, tendo em conta que nos parece que depois a nível de tutela isto vai ao encontro da agricultura. Por isso, achamos que deve ser remetido ao PAR e que se esclarifique, tendo em conta a matéria de fundo. Agora, também queria deixar aqui o alerta que nós pedimos o adiamento porque temos a atenção de dar entrada de um projeto e que também vai influir sobre o conteúdo geral. E, portanto, era mais neste sentido, não nos opomos em nenhum momento a que se remeta para clarificação ao PAR. Agora, nós não estamos em condições de dizer se é da agricultura ou se é da economia. Por isso, acho que estamos de acordo em fazer essa clarificação.
Permitam-me fazer aqui uma síntese das várias questões que foram levantadas. Penso que, e agora já vejo de uma forma diferente do que eu vi anteriormente, as discussões também são para isso, para aclarar, não é, naturalmente, e pensamentos, vejo de uma forma diferente e entendo que, na verdade, estamos em condições de propor ao PAR que reveja, no fundo, esta, o conteúdo e o dado mais formal da situação, a quem é que deve ser entregue enquanto comissão. Portanto, quanto a isso, estamos de acordo, certo? E, portanto, assim se fará e daremos seguimento a esse processo. Quanto à discussão, ela perde o sentido enquanto não houver uma resposta exatamente sobre isso. E isso dará o tempo suficiente a que a proposta do PCP dê entrada e depois será discutida onde muito bem for entendida. Não sem prejuízo, naturalmente, de nós a podermos discutir por conexão. Portanto, isso terá sempre salvaguardado e fará sempre parte das nossas observações, até porque acho muito pertinente, muito do que foi dito, que tem aqui matéria de questão ambiental muito importante e da questão do ordenamento do território, que é todo significativo, termos em atenção que faz parte da nossa comissão. E, portanto, faríamos este processo, dar seguimento para, no fundo, o PAR se pronunciar sobre esta situação e depois aguardando se vamos discutir em jeito de comissão competente ou de conexão. Certo? Muito bem. Portanto, assim que está feita, se estiverem todos de acordo, podemos dar continuidade. Um projeto de resolução apresentado pelo PCP que recomenda ao Governo a não autorização da alienação de barragens concessionadas pelo Estado à EDP. Certo? Sr. Deputado, faz favor.
Não sei se...
Mas há alguma coisa que tenha a ver com o...
Sim.
Sr. Presidente, este ponto seria discutido pelo deputado Luís Leite Ramos, que está a terminar uma audição noutra comissão e que nos sinalizou que estaria há poucos minutos de conseguir vir, e eu ia pedir-lhe se podíamos discuti-lo nesta mesma reunião, sem adiar o ponto, mas um pouco mais à frente, se fosse possível. Se for possível, era o ideal. Se não for, nós faremos a discussão a partir daqui.
Sr. Deputado, não vem inconveniente que seja discutida, avançamos na ordem de trabalho? Sim, obrigatoriamente. Já chega de adiamentos, portanto, vamos lá ver se discutimos alguma coisa também. Portanto, damos seguimento à ordem de trabalhos e depois voltamos a este ponto de seguida, logo que haja a presença do Sr. Deputado do PSD. Muito bem. Agora temos na ordem de trabalhos um ponto que é a fixação da redação final sobre um texto resultante dos projetos de resolução do Bloco de Esquerda, do PEV e do PSD, de ação para controle do jacinto de água. O texto foi distribuído, o relatório foi distribuído. Pergunto. Sim, sim, a sindicação. Pergunto se há alguma observação da parte de algum grupo parlamentar sobre este mesmo texto. Então, considera-se fixa, portanto, e a redação é aceita tal qual foi proposta. Certo? Ponto 5. Nomeação de relator para a elaboração de parecer sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2020. Relator cabe ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Caso já tenham indicação, faz favor de identificar.
Muito obrigado. O relator seria eu próprio.
Muito bem. Temos aqui vários autopropostos, com vontade de trabalhar. Está? Está feito. Muito bem. Ponto 6. Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português para audições do Ministro do Ambiente e da Ação Climática sobre a questão do MAC, portanto, do CCDR Norte, APA, IGAMAOP, CEP no GNR, da empresa Retria, sobre o aterro de Sobrado em Valongo. E aqui é que se incorporava, então, sendo assim, a questão que há bocado foi levantada pelo seu deputado do Bloco de Esquerda, que era exatamente o quê, para recordar, faz favor?
Sr. Presidente, o Bloco de Esquerda também deu entrada de um requerimento sobre a mesma matéria, o aterro de Sobrado, para a audição de entidades, desde logo as que estão... Eu não vou apresentar o requerimento, vou só dizer que temos também um requerimento a que demos entrada na semana passada sobre a audição no âmbito da mesma matéria.
E sendo assim, propõe...
A inclusão do requerimento para discussão conjunta. Apresentação e discussão.
Para discussão conjunta, muito bem. Alguém se opõe a esta inclusão do projeto?
Não. Sr. Presidente, nós não nos opomos, mas eu não sei quais são os pressupostos, quais são as entidades a ouvir, se há mais, se há menos, se... O que é que é?
Pois, vamos...
Era melhor adiarmos isto e...
Sim. Não, eu acho que, sendo assim, é preferível adiar para conhecimento de todos depois. Parece-me sensato fazer uma distribuição e depois conhecimento da situação e só depois então ser apresentado para discussão. Certo? Está a correr bem, estamos a adiar muita coisa.
Sim, eu só proponho dentro do mesmo tema.
Vamos lá ver.
Há várias estas entidades adicionais.
Eu acho, muito sinceramente, faz-me um bocado de impressão começarmos estamos a adiar muitas discussões e estamos a pegar nos pontos quase todos e passá-los. Eu pergunto... Para tentar ser mais eficaz, por assim dizer, eu pergunto se seria muito dificultoso dos grupos parlamentares terem uma opinião ou analisarem, porque me parece, o que estou aqui a ver, que não é muito complicado, porque no fundo a exposição de motivos acaba por ser muito formalidade da situação, sob o ponto de vista de quais são os objetivos e os interesses com isso. Importa aqui, fundamentalmente, perceber-se quem são as entidades a ser ouvidas, portanto, para audição. E eu acho que, até inclusive, pode haver algumas que são comuns, acho que já estão apresentadas pelo PCP, e que... Pronto. Sendo assim, retiro o que disse, ponho flores, está bem? E adiámos para a próxima semana, já com a apresentação também do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda. Certo? Sétimo ponto. Outros assuntos. Sexto já está. Já está. Nos outros assuntos. Eu estava a procurar aqui. Ah, está aqui, pronto. Está aqui, está bem, já está aqui. Já está aqui mais direitinho. Muito bem. Nos outros assuntos, eu tenho uma proposta para lhes apresentar, tal qual fiquei incumbido na última reunião, que era sobre as nossas visitas de estudo, por assim dizer. A proposta que tenho para apresentar, já com datas definidas, não significando obrigatoriamente que seja nessa data, até porque depois é preciso conjugar um conjunto de situações, ver se é possível, não é? Mas como data hipotética e de referência. E então, a primeira proposta, numa visita mais prolongada, 3 dias, e fizéssemos uma das questões que está no nosso plano de atividades, que é aquilo que lá é chamado e que nós aqui podemos reproduzir como roteiro do lítio. Ou seja, fazer um conjunto de visitas a hipotéticas explorações de lítio, onde porventura haja alguma contestação, onde haja movimentos que nós quisermos ouvir, possamos querer ouvir, e nomeadamente também as entidades. Um trajeto que se fará desde o norte, bem a norte, na Serra da Arga, e pelo Barroso, o Alvão e tal, até à Beira Baixa, não é? Até à parte da Beira Baixa, fazemos um trajeto que depois será feito o itinerário e será feito, por assim dizer, um agendamento de um conjunto de entidades, instituições, movimentos que queiramos ouvir e escutar. Portanto, isto é uma proposta para uma visita mais longa, mais demorada, mais dias. A proposta é que se faça entre 10 e 12 de maio, isto significa um domingo, segunda e terça, portanto, iniciar no domingo, na segunda e na terça. A terça, isto seria, digamos que também justificaria a nossa reunião habitual de semanal. A segunda-feira, porque é o dia que normalmente temos dedicado para atividades distrital e aqui seria ocupado neste sentido. 10, 11 e 12 de maio. É uma proposta, é evidente. Depois precisa ser trabalhada e precisa de ser efetivada, até porque, como sabem, como devem compreender, dependendo da dimensão da delegação, nem sempre é fácil arranjar estadia para um número mais elevado de pessoas.
Vamos tentar incluir no roteiro do lítio estas outras situações, como está a falar.
Muito bem. Tínhamos uma outra proposta no plano de atividades, que também depois poderemos ver a sua inclusão neste próprio roteiro, que é uma visita à central de biomassa do Fundão e a visita ao Geoparque de Estrela do Geoparque Tejo. Portanto, que estavam também incluídas como possíveis visitas, que depois é uma questão de vermos até que ponto é que podem ser contempladas neste período de tempo e neste calendário, por assim dizer. Esta é uma proposta que tenho para vos apresentar, não querendo dizer que seja feita exatamente desta forma, depois depende de um conjunto de contactos que vão sendo feitos e das possibilidades que acarretam a partir daí, mas o sentido é este, e a intenção é esta. Começamos no Alto Minho, que ali o seu deputado João Manuel Carpinteiro conhece muito bem, nomeadamente a Serra da Arga, eu também conheço. Portanto, começa na nossa região e vimos até à Beira Baixa a percorrer o interior. Até ao Fundão. Portanto, esta é uma proposta de uma visita muito agradável, como devem perceber, muito bonito, espaços muito interessantes, com o objetivo, obviamente, de focar a questão do lítio e termos isto como premissa, por assim dizer, da realização desta visita. Estou disponível para escutar as vossas alternativas, sugestões ou críticas a esta proposta e, por isso, passo-vos a palavra, porque era importante definirmos para se fazerem os contactos devidos num período de tempo razoável que permita acertar todo um conjunto de pormenores, naturalmente. Opinião. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faz favor. Se tiver opinião, não é obrigatório que a tenha, obviamente.
Eu confesso.
Opinião temos sempre.
Eu confesso que estou um bocado embaraçado porque eu não ouvi tudo.
Isto pareceu-me um intervalo.
Eu faço uma síntese.
Portanto, estou aqui um bocado embaraçado.
Faço uma síntese e dizer. Isto foi enviado, atenção. Todos receberam. Portanto, não é novidade, não é novidade.
Foi enviado aos coordenadores.
Não é novidade. E há coisas que não sabem dizer, senão ficam a conhecer que não leram, não é? Portanto. É uma visita de estudo de 3 dias. Uma visita de estudo, só para
uma visita de trabalho.
Sabe? Isto é uma deficiência. Também de trabalho. É uma deficiência de linguagem profissional. uma visita de estudo com trabalho de 3 dias para um percurso chamado Roteiro do Lítio, a iniciar em Caminha, no Alto Minho, até a Idem à Nova, na Beira Baixa. Portanto, fazer um percurso pelo interior do país, por assim dizer. Pronto, tem estes objetivos, estão determinados.
E só as entidades que nós, com quem nós iríamos reunir autarcas?
Por exemplo, várias entidades que agora terão que ser, a partir do momento que, apresentada esta proposta e aprovada, ter-se-ão que fazer um conjunto de contactos, dos quais também estamos receptivos a propostas que os próprios grupos parlamentares possam apresentar.
Exatamente, alguém também da Direção de Geologia, Energia e Geologia.
Com certeza. Aliás, os grupos parlamentares podem apresentar propostas para depois se equacionar o que é possível fazer.
Bem.
Não será possível fazermos tudo de todos os partidos políticos, obviamente, como intenção, mas tentar arranjar aqui um equilíbrio, por um lado, nas propostas que possam ser apresentadas e, por outro lado, naquilo que é possível. Agora, pede-se a celeridade neste processo, porque, como sabem, quando se pode pensar que 10 de 12 de maio está muito longe, não é verdade, porque há um conjunto de questões a tratar, logísticas, que é preciso fazê-las quanto antes, não é? Mas, perfeitamente receptivos a que cada grupo parlamentar possa apresentar propostas de entidades, de organismos,
então
de
movimentos. Então nós depois, à posteriori, apresentaremos algumas entidades
para a única coisa que solicitava é que esse à posteriori não seja muito demorado, porque, como sabe, naturalmente os serviços depois têm uma série de diligências a fazer. Claro, enviaremos um mail naturalmente com o programa, digamos, mais afinado, por assim dizer, e depois, na sequência de tudo isso, os grupos parlamentares apresentarão sugestões para serem ouvidos, auscultados, determinado tipo de instituições ou organismos, ou movimentos, como queiramos fazer. Grupo parlamentar do PSD, alguma questão?
Sr. Presidente, apenas para dar a concordância à proposta que é feita pela Comissão, dando apenas nota que, de facto, era importante seccionar isto nas sessões legislativas. Nós tínhamos visto que tínhamos várias ideias aprovadas no nosso plano, ou na nossa primeira versão e segunda versão do plano de atividades. Sendo certo, concordando com estas datas para o roteiro do lítio, para a visita à Reserva Natural do Estuário do Tejo e as questões ligadas ao amianto, com esta variante, eventualmente incluir aqui ainda outras visitas, como está descrito no e-mail que nos fez chegar, o Grupo Parlamentar do PS gostava apenas de sinalizar que, concordando com isto, há, obviamente, uma hierarquização das prioridades e ficou fora desta primeira leva, digamos, de iniciativas, as questões ligadas à emergência climática e à adaptação às alterações climáticas, nomeadamente no âmbito dos recursos hídricos, a questão do Mondego e a questão do Algarve, que nós gostaríamos de ver logo numa segunda leva, assim que seja possível, se não for possível nesta sessão legislativa, logo então no início da próxima, e também a questão dos resíduos, que também o PSD também tinha sinalizado, sendo certo que aqui também há aqui um bocadinho à boleia do que estava a dizer o Partido Socialista, depois, quando estiver agendado, nós podermos propor pequenas variantes. Há aqui uma que nós queríamos ver ligadas aos resíduos, que tem a ver com o Parque Relvão na Chamusca e com o trânsito de resíduos perigosos, que nós não incluímos inicialmente na nossa proposta inicial, mas que achamos que é importante depois esta comissão também se debruçar sobre essa matéria. Está bem? Muito obrigado.
Muito bem. Só em jeito não de resposta, mas de tentativa de esclarecimento, dizer que, em primeiro lugar, isto é uma proposta, portanto, não é nada mais do que isso, e depois, naturalmente, uma proposta e as opções são sempre tendenciosas por quem as faz, é óbvio, não é? Portanto, independentemente das considerações que possam existir sobre tudo o que é importante, e percebendo que só se pode fazer, por uma questão de tempo, uma visita, nomeadamente das 3 dias por sessão legislativa, e nomeadamente nesta, quem curta e de que maneira, portanto, não será muito possível fazer mais do que isso, entendemos que o roteiro do lítio era mais premente ao momento, não pondo em causa as outras visitas e as outras situações de maneira alguma. Portanto, isso será atendido, será registado essa pretensão e, naturalmente, depois, a posteriori, falaremos sobre quando assim terminamos em termos de discussão. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, faz favor, alguma questão?
Senhor Presidente, só para dar nota de apoio à proposta da mesa.
Muito obrigado. Grupo Parlamentar do PCP, faz favor.
Não temos nada a obstar.
Muito bem. Grupo Parlamentar do CDS?
A concordância também com o proposta.
Muito bem. Muito obrigado. Sobre, portanto, sendo assim, este roteiro do lito está aprovado. Ai, desculpe. Como há bocado não estava, peço desculpa. Mas faz favor, Sra. Deputada. Concorda? Pronto, muito bem. Claro, precisamente, precisamente. É evidente que esta data é também por si sugestiva, portanto, ou seja, não é propriamente uma data finalizada, por assim dizer, e acertada, porque tem a ver com muitas questões, como sabem, depois tem a ver até com a própria disponibilidade de espaços, não é? Para além das vontades que possam existir, mas é uma data a terem atenção e serve de referência. Uma outra visita que está agendada como proposta é, e esta mais curta, por assim dizer, de duração de um dia, é a visita à Reserva Natural do Estuário do Tejo. Também faz parte do nosso plano de atividades e também foi vista da nossa parte como sendo uma prioridade ao momento, atendendo a um conjunto de situações que aqui importa perceber melhor e conhecer melhor. Mas também gostaria que tivessem, ou se assim o entenderem, manifestassem a opinião, favorável ou desfavorável, como muito bem entendendo, sobre esta proposta de visita.
28 de abril.
Para 28 de abril, portanto, próxima, e com este objetivo. 28 de abril é que dia da semana? É uma.
Terça-feira.
Uma terça-feira, precisamente. Que também anularia a nossa reunião de comissão. É. Terá que ser. Terá que ser uma visita. 28 de abril. Alguém para não estar a fazer uma ronda total, se não for preciso e se não tiver opinião, alguém tem alguma questão a colocar? Há uma concordância em absoluto? Muito bem. Então, assim será no dia 28 de abril. Há ainda uma outra questão que também queria chamar a atenção, que é uma conferência sobre amianto a realizar em conjunto com a 8ª Comissão, possivelmente a 6 de maio. Também ainda não está definida, mas possivelmente se fará a 6 de maio. Mas aqui é só dar ao momento como informação e nada mais.
Só informar que a recepção da delegação à Áustria já está confirmada.
Está confirmada? Muito bem.
15 horas. E, portanto, os senhores deputados, nós iremos enviar uma solicitação.
Muito bem.
Que embaixada
também, em jeito de informação, só, porque ela, inclusive, já foi apresentada na última reunião, confirma-se a visita dos deputados da Comissão, deputados do Parlamento Áustria. Da Áustria.
Sim.
Não sei se é o Parlamento, se é.
Conjunta. Sim.
É.
Sim.
Acho que é um Parlamento Regional.
É uma delegação, sim.
É uma delegação, pronto. Não sei se é do Parlamento Regional ou Nacional, sinceramente. Não há aqui nenhum.
Regional
é regional da Alta Áustria. Será as partes dos Alpes, não é? A Alta Áustria. Portanto, está confirmada para o dia 17 de março,
15 horas,
às 15 horas.
Em conjunto com a
conjunto dos assuntos europeus, de economia, inovação, obras públicas e habitação.
Pronto, em conjunto.
Certo? Será receber os deputados, penso eu.
Sim.
E estar presentes numa reunião com esses mesmos deputados. Dia 17 de março, às 15 horas. É só mesmo como informação e para tomarem conhecimento de alguma coisa que tinha sido apresentada e agora está confirmado. Muito bem. Vamos retomar então o ponto que ficou em suspenso, por assim dizer, sobre o projeto. Está aqui. Sobre o projeto de resolução apresentado pelo PCP, que recomenda ao Governo a não autorização da alienação de barragens concessionadas pelo Estado à EDP. Tem a palavra o Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, Duarte Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados desta Comissão. Nós, de facto, apresentámos este projeto de resolução e queríamos também agradecer a possibilidade de discutirmos hoje, com um pouco tempo, de discutirmos hoje este projeto de resolução e, portanto, agradecemos também à Comissão essa possibilidade. Relativamente ao projeto de resolução do PCP, ele surge depois do anúncio da intenção de alienação de várias concessões de barragens por parte da EDP, estamos a falar da bacia hidrográfica do Douro, portanto Miranda, Bemposta, Picote, Fostua, Baixo Sabor e Feiticeiro, Este conjunto de barragens tem uma potência instalada de 1.700 megawatts, ou seja, cerca de 25% do total da energia produzida por meio hidroelétrico no país, e, portanto, é um ativo bastante importante no quadro da produção renovável e mesmo no quadro geral da produção elétrica em Portugal. Além disso, também é conhecido a questão estratégica que representa também do ponto de vista da gestão dos caudais dos rios, como instrumento também de armazenamento de água, e no nosso entender esta intenção tem o problema de aumentar a segmentação da titularidade e da gestão do sistema público de grandes barragens. E, portanto, desse ponto de vista, a nossa preocupação é com a possibilidade de segmentação desta titularidade e gestão, e que motivou o nosso projeto de resolução. Consideramos que a EDP, sendo verdade que hoje é uma empresa privada e de capital estrangeiro, ainda assim é uma empresa que tem uma base nacional do ponto de vista dos seus técnicos, dos seus quadros, e que essa ligação não deixa de existir, e portanto preocupa-nos a passagem a venda destas barragens a um consórcio francês. Além disso, nós também não esquecemos as ilegalidades e legítimas vantagens obtidas pela EDP no quadro da extensão do uso do domínio público hídrico, sem qualquer concurso público, o que a legislação obrigaria. E, portanto, relativamente a esta questão da venda, se, como é sabido, existe a opção da parte do Governo de poder rejeitar esta venda, portanto, o Governo tem essa possibilidade. Nós achamos que isso não pode ser uma mera operação técnica, uma formalidade a cumprir, portanto, ao pedido, e o Governo automaticamente faz essa autorização. Da nossa perspectiva, o Governo tem a responsabilidade política de assumir uma decisão concreta relativamente a essa autorização. E, no nosso entender, a opção que deve ter deve ser de rejeitar essa alienação, tendo em conta estas questões estratégicas, não só no ponto de vista da produção hidroelétrica, como também do ponto de vista da gestão de barragens, que é um ativo estratégico nacional. Sabemos que existe o projeto de resolução do PSD, que vai num sentido, que será discutido esta semana e votado também na sexta-feira, vai no sentido de haver compensações para as regiões afetadas. Portanto, esse é uma discussão que faremos em plenário. O nosso projeto de resolução não pôde ser arrastado e, portanto, também por isso está a ser discutido aqui. Mas essa é uma discussão que teremos depois em plenário. O nosso ponto é diferente, não é apenas a questão de haver compensações às regiões afetadas, é precisamente o Governo utilizar o poder que tem de não permitir a alienação dessas barragens, sabendo que isso até pode ser positivo para os lucros da EDP, mas, no nosso entender, não é positivo para o país segmentar a gestão de barragens que deveriam ser que são um ativo estratégico do país. E, portanto, é nesse sentido que apresentamos este projeto de resolução e é essa a intenção subjacente ao projeto. Obrigado.
Sr. Deputado, vamos. Eu faria, se não se importam, uma ronda pelos grupos parlamentares para fazer o comentário que acharem devido, se assim o entenderem, sobre este projeto de resolução apresentado agora pelo Sr. Deputado. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faz favor.
Sr. Presidente, é importante, em primeiro lugar, agradecer ao PCP este projeto, que se junta ao projeto de resolução do PSD, que vai ser discutido em plenário esta semana, para termos uma discussão sobre estas barragens e sobre o impacto que elas têm, e nomeadamente o processo de alienação tem, sobre as populações locais. O contexto desta discussão é claro, é de um mercado regulado, mas livre, em que existem um conjunto de produtores de eletricidade com diferentes titularidades e que concorrem, e que, sem trazer com isto problemas para aquilo que é a gestão dos equipamentos, nem muito menos para gerar aqui iniquidades na distribuição dos benefícios locais. E, portanto, tendo em conta que existe este mercado regulado, mas livre, na produção de eletricidade, esta questão deve ser encarada neste contexto. Ora, a venda foi acordada entre estes players económicos e, neste momento, está nas mãos do Ministério e das entidades administrativas analisarem devidamente esta operação e chegarem a uma conclusão que, nos termos da lei, será certamente zerado. O que é claro para o Partido Socialista, do ponto de vista político, para aqui trazermos à colação. É que é importante assegurarmos que as populações locais recebem os benefícios, a sua cota parte dos benefícios destas barragens, destas produções. Sabemos que originalmente na barragem do Picoto e de Miranda essas construções foram associadas a desenvolvimentos, equipamentos e infraestruturas locais relevantes. Sabemos que em algumas das construções que desde então só ocorreram o mesmo não aconteceu. Sabemos ainda que temos hoje em dia o Fundo do Baixo Sabor, que tem uma enorme vantagem porque traz bastantes receitas para os municípios locais, para eles poderem investir no seu desenvolvimento e valorização turística e ambiental. E, neste sentido, a nossa preocupação, fundamentalmente, é, dentro deste contexto, um mercado regulado, mas livre, que assegure realmente que estes bens estratégicos continuam a funcionar bem e a servir o país, que também as populações locais recebem parte destes benefícios, como é, de resto, justo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Luís Eduardo Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nós entendemos, aliás, como foi referido pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, que este é um mercado livre e regulado. Se assim não fosse, a EDP não teria hoje unidades de produção um pouco espalhadas por todo o lado. E, portanto, parece-nos não só enfim, que viola esta decisão de impedir a venda, que viola este princípio, os acordos e a imagem de país que Portugal quer dar em matéria de economia, como levanta questões de natureza legal mesmo. Mas nós entendemos que se o Governo tiver, em termos legais, a possibilidade de autorizar estas vendas, e se o fizer, deverá garantir um conjunto de condições que nós plasmamos no nosso projeto de resolução, nomeadamente relativamente às questões da salvaguarda dos trabalhadores, de um conjunto de aspectos relacionados com as receitas da venda, nomeadamente em termos fiscais, dos compromissos e acordos já feitos no caso da barragem de Fostua e do sabor e, portanto, essas condições devem ser garantidas. Mas nós também colocamos uma outra questão fundamental, é que o Governo já o anunciou, só autorizaria se a empresa que vier a comprar tiver sede em Portugal. Nós dizemos que se formos consequentes com uma política de defesa dos interesses do interior, essa sede deve ser no distrito de Bragança, onde estão localizadas a maioria destas barragens. Nós pensamos que, do ponto de vista dos ativos estratégicos, e esse objetivo é fundamental, não serão beliscados desde que sejam garantidas todas as condições. Enfim, não vai ser possível deslocalizar as barragens do sítio onde elas estão, mas vai ser possível, porventura, conseguir corrigir algumas das, enfim, das assimetrias que o país tem, por um ativo que, na fase de construção, gerou realmente algum emprego e alguma atividade, mas que hoje em dia o seu contributo para o desenvolvimento regional é praticamente nulo, com a ausência de recursos humanos na manutenção das barragens, porque praticamente todas elas são motorizadas à distância. O seu contributo é muito reduzido e é um dos recursos fundamentais desta região que tem contribuído para o desenvolvimento do país. E, portanto, nós entendemos que acontecer esta venda, que o Governo, o Estado, tem a obrigação de beneficiar de forma direta com a localização da empresa e com a alocação de uma parte dos fundos que vierem a ser gerados a um Fundo Regional de Desenvolvimento para poder contribuir para este desenvolvimento, para além de garantir todos os outros compromissos que neste momento a EDP já tem com o país e com a região. Muito obrigado.
Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, faz favor.
Senhor Presidente, o Bloco de Esquerda concorda com a proposta que o Partido Comunista Português aqui nos traz e olha para a intervenção do Partido Socialista e do Partido Social Democrata e vê um enorme desejo de que haja inação e de que é o mercado que manda e, apesar de ser um mercado regulado, nada o Estado pode fazer. Discordamos dessa perspectiva. Mas começando no problema original que nos traz aqui hoje, temos a privatização da EDP, que foi um erro, que deve ser, obviamente, revertida quando possível, e essa privatização da EDP, e já agora do setor energético total, EDP e RN, fez com que o Estado chinês recebesse dividendos e líquidos já 40% e 50% daquilo que investiu. Portanto, é uma privatização que vai sair de borla a quem a comprou, mas que vai sair mais pesarosa para o Estado português. O PSD também aqui hoje diz-nos que gostava de ver a sede da empresa não só em Portugal, mas também em Bragança, mas quando a privatizou a uma empresa do Estado chinês, em nada se coibiu com a sede da empresa ser no Estado chinês, obviamente, e não em Portugal. O que nós vemos aqui era o que já era esperado, infelizmente. Enquanto a empresa, a EDP, lucrava com contratos de preços garantidos, continuou a ter esses contratos, essas rendas garantidas. A partir do momento que esses contratos se avizinham do final, a empresa quer o desmantelamento da EDP e a venda de ativos, de barragens. É o que está aqui a acontecer. Quando havia lucro por rendas garantidas, a empresa mantinha-se. Quando esses lucros vão acabar por causa das rendas garantidas, há que lucrar de outra forma e, portanto, o que nós estamos aqui a assistir é uma gestão de uma empresa contrária àquilo que é o interesse nacional e guiada apenas pelo interesse do lucro. E há várias preocupações que devem ser tidas. Desde logo, muitas destas barragens são barragens com bombagem, isto é, não é só uma barragem, é uma barragem que permite interligar com o setor energético nacional, nomeadamente armazenando a energia produzida por eólicas durante a noite. São barragens essenciais para a transição energética. E, portanto, vamos meter novamente em mãos privadas e de forma desarticulada esta possibilidade de armazenamento de energia, sem haver um todo que permita uma transição energética mais ecológica. Temos também enormes preocupações com o futuro dos trabalhadores. Há 52 trabalhadores na zona de Miranda do Douro que, com esta venda das barragens, não tem o seu futuro garantido, e ainda hoje mesmo o Bloco de Esquerda dará a entrada de uma pergunta sobre que direitos e que mecanismos vai o Governo aplicar para garantir que estes trabalhadores não perdem o trabalho, o seu posto de trabalho, porque, sejamos bastante claros, Miranda do Douro e as zonas do interior do país enfrentam problemas de despovoamento e despedimentos nestas zonas são muito graves, porque podem não voltar a ser resolvidos. Termino ainda dizendo que esta venda pode levar a outros problemas. A empresa EDP deveria ser do Estado português, já não é, mas pode até ir para entidades no Estado espanhol, que são reguladas pelas leis e pelos interesses do Estado espanhol, com os quais Portugal tem vários diferendos, nomeadamente sobre os rios e os caudais dos rios, sobre a rede elétrica, sobre os riscos do nuclear, sobre o mercado ibérico de energia. E, pois bem, vamos eventualmente entregar algo essencial para o setor energético nacional a uma entidade que poderá estar na alçada de um Estado com o qual nós temos interesses divergentes em muitas destas matérias energéticas. Portanto, nós consideramos que a privatização da EDP foi um erro e é o erro original que nos leva a este desfecho que seria infelizmente expectável, que é uma empresa ser desmembrada para obter mais lucro no imediato e com um enorme peso para aquilo que são os direitos dos trabalhadores, um enorme recuo para a transição energética e ecológica e para aquilo que seria um serviço público de energia com soberania energética do Estado português e, portanto, acompanhamos, como disse, a proposta aqui apresentada pelo PCP. Muito obrigado.
Sr. Deputado, faz favor do parlamentar do CDS, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Nós temos hoje aqui a discussão deste projeto de resolução do PCP, na sexta-feira teremos o do PSD, com espíritos e âmbitos diferentes, mas há uma primeira nota, como é evidente, há aqui uma divergência ideológica, não só com o PCP, como com a intervenção que ouvimos agora aqui do Bloco de Esquerda, relativamente ao CDS, mas da leitura que se faz deste mesmo projeto de resolução e daquilo que ouvimos aqui em termos de intervenções, parece que nem o PCP nem o Bloco de Esquerda perceberam que a EDP já não é estatal. A EDP é detida por privados. E já agora permita-me corrijam o seguinte, a EDP tem sede em Portugal. A EDP não tem sede nem em Beijing, nem tem acionistas que não são só chineses, e portanto nós devemos ser um bocadinho rigorosos naquilo que dizemos, tem acionistas E o que a EDP está a fazer é uma coisa tão simples quanto isto, que num mercado, como foi e bem dito, um mercado livre e regulado, entende num determinado momento alienar alguns dos seus ativos. E isso é absolutamente legítimo num privado, é um negócio entre privados. Como digo, num mercado regulado, mas um mercado que também é livre. E é um bocadinho estranho. Eu percebo a preocupação com os trabalhadores, claro que sim, e estou convencido que os novos acionistas estão em causa 58 trabalhadores, foi aquilo que penso que foi aqui referido, ou 58 ou 52, como é evidente, há contratos de trabalho que estão celebrados, portanto, quer dizer, não entra ali um novo acionista e de repente diz, vamos trocar estes 58 por franceses, espanhóis, paquistaneses, ou seja lá o que for. E, portanto, mas percebo essa preocupação, agora não percebo a outra preocupação. É a preocupação do PCP e do Bloco de Esquerda de estarem a defender interesses privados. É que o que os senhores estão a dizer neste projeto de resolução é que se mantenha isto na mão dos atuais acionistas. E esses acionistas são acionistas privados. E, portanto, é estranho. Não sei se é por alguma ligação, do ponto de vista internacional, entre o Partido Comunista Português e o Partido Comunista Chinês, que leva a essa obrigação de compromisso. Fiquem-vos bem, não é? Estão a defender os vossos interesses. Agora, é estranho que o PCP, e agora ainda por cima alinhado com o Bloco de Esquerda, como já se percebeu, esteja a defender interesses puramente privados. E, portanto, teremos mais algo a dizer seguramente na sexta-feira. O projeto de resolução do PSD, que estará à discussão, tem ali méritos, nós reconhecemos méritos naquela mesma iniciativa e, portanto, guardaremos para sexta-feira mais algum comentário sobre esta matéria. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Faz favor. Muito bem. Faz favor.
Dar nota que o deputado do CDS falou aqui que isto será, eventualmente, pelo PCP, ter relações com o Partido Comunista Chinês. Eu queria recordar que o CDS, Partido Popular, tem relações privilegiadas com o Partido Comunista Chinês, nomeadamente Paulo Portas elogiou Deng Xiaoping, foi à China a ser recebido pelo Partido Comunista Chinês e, obviamente, durante a privatização da EDP, quer Paulo Portas, então líder do CDS e ministro de Estado, quer elementos do PSD, elogiaram e tinham elos muito próximos com o Partido Comunista Chinês e, portanto, estranho que aqui o Sr. Deputado, com estes telhados imensos de vidro, porque foi o seu partido que privatizou isto a uma empresa do Estado chinês, venha aqui falar de outros e não saiba o que é que o seu partido andou a fazer nessa altura. Em segundo, dizer que o objetivo do Bloco de Esquerda não é, obviamente, que estas barragens sejam detidas pela empresa privada EDP, é que a empresa não seja desmantelada e que possa, obviamente, um dia voltar ao domínio público, ao domínio estatal.
Então, eu se calhar começava pelo fim, precisamente sobre esta questão. O PCP está completamente à vontade, porque oposto à privatização, independentemente de se a privatização ia resultar na compra por parte de capital alemão, americano, chinês, isso para nós era perfeitamente igual, fomos contra a privatização e continuamos a dizer que aquilo que é necessário é assegurar o controle público do Sistema Elétrico Nacional, seja da EDP, seja relativamente à própria gestora do sistema, que é a REN, e que também aí foi privatizada, e, portanto, desse ponto de vista, o PCP está completamente à vontade. Nós defendemos a recuperação do controle público, independentemente de qual é o capital que hoje detém a EDP. E, portanto, nós não estamos aqui a defender nenhum interesse de nenhuma das partes, pelo contrário, se a EDP quer vender, é porque os acionistas da EDP terão interesse em vender, e, portanto, do nosso ponto de vista, não é essa a questão que está aqui em causa. Aquilo que está em causa para nós é que consideramos que a segmentação do sistema eletroprodutor, e não só, estamos a falar de sistema eletroprodutor e estamos a falar de gestão de caudais dos rios portugueses, não é? Portanto, desse ponto de vista, a segmentação é um caminho que, do nosso ponto de vista, não serve os interesses do país. E, portanto, esta é uma questão diferente da questão da privatização. Sob esse ponto de vista, a nossa posição sempre foi clara. Agora, consideramos é que esta segmentação tem, de facto, efeitos que são negativos do ponto de vista do Sistema Elétrico Nacional, da gestão de caudais, e, portanto, desse ponto de vista, é uma opção estratégica que nós consideramos que, mesmo no quadro atual, num quadro do mercado privatizado, deve ser tido em conta. E por alguma coisa é que ficou na lei a possibilidade do Governo intervir caso houvesse uma venda. Portanto, nós não estamos aqui a falar de algo que esteja fora das regras, mesmo no atual quadro. Portanto, quando se diz isto pode pôr em causa o mercado livre, mas regulado, mas existe essa prerrogativa. O Governo tem a possibilidade de aprovar ou rejeitar esta venda. Portanto, se essa possibilidade existe, é porque se considerou, no momento em que se fez a privatização, que havia razões suficientes para, ainda que num quadro de um mercado privado, que houvesse essa possibilidade do Governo interferir. E, portanto, desse ponto de vista, nós achamos que deve sim. Aliás, se o Governo decidir autorizar, essa é uma decisão que não é uma mera tecnicalidade, digamos assim, uma formalidade. Deve assumir essa decisão. E, do nosso ponto de vista, a decisão que deve ter é de não permitir esta segmentação do mercado de energia. Portanto, é nesse sentido que apresentamos o nosso projeto de resolução. Também consideramos que aquilo que aqui foi dito pelos deputados, tanto do PS como do PSD, relativamente à compensação de populações locais, isso é mais o âmbito do projeto do PSD, a nossa questão está à montante dessa outra questão. Essa é uma outra questão que também terá de ser avaliada, qual é que é a compensação, caso se faça esta venda para as populações locais, mas o objeto do nosso projeto de resolução está à montante dessa mesma pretensão de haver uma compensação às regiões. O nosso ponto de vista é mesmo do ponto de vista do sistema elétrico nacional, e não esquecendo que estamos a falar de 25% da produção hidroelétrica do país. Não estamos a falar, portanto, de uma coisa pequenina, numa mini hídrica num ribeiro. Estamos a falar do Douro, estamos a falar de 25% da produção hidroelétrica, e estamos a falar de um rio internacional, como foi aqui também dito, que tem também, do ponto de vista da gestão de caudais, um conjunto de questões que para nós são estratégicas, independentemente da nossa posição de fundo sobre o controle estratégico sobre o sistema elétrico nacional, devem ser acauteladas e, portanto, mantemos a posição de que o Governo deve optar por não autorizar esta venda. Obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só apenas aqui uma nota. A primeira em relação aqui à iniciativa do PCP. Vamos lá ver. É perfeitamente legítima a posição do PCP, que é contra as privatizações. É uma posição conhecida. Agora, o que está aqui em apreciação, no seu 1.1, e que não vai ao encontro daquilo que o Sr. Deputado aqui disse, é que no ponto 1 diz não autoriza o pedido de alienação das concessões da EDP. É claro. E, portanto, pronto, e quando diz para o PCP é indiferente o acionista ser chinês, polaco ou do Togo ou do Gana, mas isto claramente há uma posição política de defesa de um determinado acionista, de um determinado interesse privado. Mas deixe-me só. Mas pronto, é legítimo, apresentem o que. Pronto, eu ouvi a sua explicação. Agora deixe-me só lhe dizer aqui o seguinte ao deputado do Bloco de Esquerda, que viu-se obrigado a fazer uma defesa do PCP quando o próprio PCP não se viu obrigado a ter que a fazer. Porque percebeu o humor. Tenha calma. Falou no. Não percebeu o humor. Não percebeu o humor, mas eu vou-lhe explicar. Vou-lhe explicar a razão da intervenção e já agora uma resposta àquilo que disse. Invocou aqui, portanto, ligar a ventoinha, é próprio do Bloco de Esquerda, e portanto vai levar com a ventoinha de volta. E a primeira coisa é, Paulo Portas, enquanto ministro deste país, defendeu os interesses de Portugal no estrangeiro, defendeu os interesses das empresas portuguesas no estrangeiro, e foi nessa qualidade, de uma forma pragmática e respeitando as regras daquilo que são os ambientes económicos, o ambiente económico que é em África é um, o ambiente económico e empresarial na China é outro, na Europa é outro, na Venezuela é outro, em cada... Mas tem, se calhar o Sr. Deputado não tem nenhuma noção do mundo, mas isso é outra coisa completamente diferente. Agora vou-lhe dizer uma coisa, e agora na questão da ventoinha. Eu quando disse, e digo novamente, que esta proposta está a defender um determinado interesse, que é o interesse privado, é o interesse dos atuais acionistas da EDP, quando digo isto, não dou a cambalhota que o Bloco de Esquerda dá quando fala da especulação imobiliária e depois a seguir tem casos Robles. Ou seja, quando é para o discurso político é uma coisa, mas depois quando é para fazer...
Isso é stand-up?
Não, é a ventoinha que o Sr. Deputado quis ligar. E, portanto, como quis ligar a ventoinha, recordei-lhe o caso Robles, que é um bom exemplo. Esse sim, não defendendo interesses do Estado, mas defendendo um interesse particular, que foi o caso. Pô, não, mas é que o Sr. Deputado é que puxou o tema para aqui. Não, puxou o tema para aqui. Mas como não quero usar mais do tempo, penso que a resposta está dada e o esclarecimento também está dado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hugo Pires, faz favor.
Muito obrigado. Eu só queria, muito sinteticamente, eu acho que há aqui uma grande confusão no título deste projeto de resolução do PCP, porque recomendo ao Governo a não autorização de alienação de barragens. Ninguém vai alienar nada. As barragens continuam a ser propriedade do Estado português. Ninguém vai alienar nada. O que vai haver é uma transmissão da concessão da EDP para outras empresas. Portanto, ninguém vai alienar nada, as barragens mantêm-se no património do Estado. Dois, o PCP tem que se definir, porque o PCP diz, eu agora sou contra a segmentação, mas quando nós falamos do monopólio, fala da acumulação de riqueza do grande capital. E depois, quando não lhe dá jeito o grande capital e a acumulação de riqueza e as empresas terem um monopólio sob determinada atividade económica, já defende a segmentação. Bom, entendam-se, porque há aqui alguma confusão, sobretudo quando nós ouvimos sempre a acumulação da riqueza, o grande capital, as empresas, os monopólios, e agora vemos o PCP a defender a segmentação de uma atividade económica e mais, e torno a repetir, que não há nenhuma alienação de nenhuma propriedade do Estado, as barragens continuam na propriedade do Estado, são património do Estado, o que há é uma transmissão da concessão pelo limite de anos que ela já existia à EDP. Ponto final, parágrafo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que não há mais intervenções, pelo menos menção. Se pretender, faz favor.
Eu há pouco, quando falei da segunda vez, até pensei que já tínhamos encerrado a discussão e, portanto, era só para dar um último comentário, mas, entretanto, houve aqui mais alguns comentários. Vamos lá ver. A nossa questão não é, portanto, na altura da privatização, nós fomos contra, independentemente de qual é que era o país ou o grupo económico que ficava com a EDP. E, portanto, desse ponto de vista, fica claro. Como foi aqui dito, o nosso problema é com a segmentação. Ou seja, aqui a questão é outra. É a segmentação do mercado e poder-se-á dizer... Bom, eu percebo o argumento que foi aqui utilizado pelo PS, mas a questão é que quando estamos a falar do sistema eletroprodutor nacional, estamos a falar de um bem por natureza, é estratégico e quer dizer, nós sempre defendemos que o sistema elétrico deve ser uno, deve haver alguma uniformidade até na própria gestão da produção e da distribuição e, portanto, esse é diferente, digamos assim, de outros mercados, mas tem umas características próprias. O sistema eletroprodutor não é propriamente outra matéria qualquer. E, portanto, é essa a nossa preocupação, não só a questão da produção elétrica, mas também a questão da gestão de caudais, e também nos preocupa um pouco que não haja essa sensibilidade de perceber que, de facto, estamos aqui perante bens estratégicos, que são estratégicos por natureza. E relativamente aos comentários agora do Partido Socialista, era apenas essa nota de que, do nosso ponto de vista, estamos a falar de um bem estratégico e, portanto, não faz sentido esta segmentação deste mercado.
Obrigado, Sr. Deputado. Penso não haver manifestação de pretensão de intervenção da parte de ninguém. Então, nesse caso, vou desligar a ventoinha e vou dar por encerrado, sendo que, naturalmente, este ponto teve o condão de ter provocado alguma agitação, que também é para isso que nós já estamos, não, obviamente, não é? Todos os outros foram demasiado pacíficos. Para terminar, não queria deixar de referir novamente o meu agradecimento pela vossa paciência e pela generosidade da espera, até com boa disposição, por isso nem foi com má cara. Teve a ver com uma reunião que era para começar às 10, começou já para lá das 10h30 e depois, como sabem, naturalmente não houve tempo para cumprir o horário. Mas, de qualquer forma, também agradecer a rentabilidade que este espaço de tempo permitiu fazer, que adiantou muito o serviço e, por isso, tornou a reunião muito mais eficaz. Por isso, o meu agradecimento e muito boa tarde e bom almoço a todos e a todas.